Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iasi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de relações com investidores da Estapar, e Daniel Sorage, gerente de planejamento financeiro e de relações com investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iasi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Meu nome é André Iasi, eu sou CEO da Estapar. E hoje vamos falar dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da companhia. Obrigado pela presença de todos. Começando os nossos trabalhos na página 3, tem a agenda do dia de hoje, onde começaremos pelos destaques do primeiro trimestre, passando pelos resultados, falando um pouco o andamento da nossa agenda ESG e, por fim, considerações finais e perguntas e respostas. Dando início à nossa agenda no item 1, página 5, vamos falar dos destaques do primeiro trimestre de 2022. Tivemos neste trimestre um forte crescimento, um pouco acima, inclusive, do esperado, com destaque na receita líquida, com 47,5% de crescimento quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. A margem bruta caixa já atingiu os níveis pré-pandemias em 22,7%. E a margem EBITDA superou já os níveis pré-pandemia com 12,5%, o que demonstra que a alavancagem operacional que esperávamos está ocorrendo. Em relação à redução da dívida, tivemos aí importantes notícias. Reduzimos em 11,4 a nossa alavancagem e alongamos os vencimentos de curto prazo. Falando aí de dominância do mercado, crescemos o nosso portfólio em quase 18% entre vagas contratadas nos próximos meses e anos em 19 diferentes localidades, totalizando 72,3 mil novas vagas. E, por fim, a nossa agenda ESG segue a todo vapor, posicionando a companhia entre as melhores práticas de governança e sustentabilidade do mercado. Avançando agora para a página 6, falando um pouco mais sobre a receita líquida, podemos observar que, mesmo com o grande crescimento que tivemos nessa linha de receita, a sazonalidade histórica nos dá a confiança que os próximos trimestres serão ainda melhores. assim como o crescimento constante das receitas líquidas da Zona Azul, que ainda encontra-se em condição de ramp-up, nos dão ainda mais confiança para trimestres melhores daqui para frente. Avançando agora para a página 7, podemos ver um forte aumento nas transações digitais da companhia, chegando a 7,3 milhões de transações, ou 14,5% das receitas totais da companhia. Isso, sem dúvida, vem ajudando a impulsionar a receita da companhia e com uma base atual de 3,4 milhões de clientes. Importante lembrar ainda que, com a conclusão da negociação e da aquisição da Azul Digital, que se inicia a partir de 1º de abril, nos próximos trimestres acreditamos que teremos ainda mais crescimento nessas transações e possivelmente nas receitas digitais. Isso segue em linha com a nossa estratégia de Autotech, criando um grande marketplace para os motoristas. Agora eu gostaria de convidar o Emílio Sanches, CFO da Estapar, para falar sobre os resultados a partir do item 2 da nossa agenda. Emílio, é com você.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos em nosso call de resultados. Nosso primeiro para falar do ano de 2022. Mas, como de costume, primeiro parabenizar todo o time Estapar por esse primeiro trimestre cheio de entregas. Mais um trimestre de recuperação. Vamos falar da forte retomada da receita, o nosso lucro bruto caixa e outros indicadores financeiros, assim como nossa situação de dívida financeira e caixa no final de março de 2022. Avançando agora para a página 9, estamos com 646 operações e mais de 387 mil vagas sob nossa gestão. Números bem estáveis em relação ao ano anterior. Destaco nosso crescimento em contratos alugadas e administradas, dado que seguramos os investimentos para contratos de longo prazo, mostrando a força de nossa equipe comercial. Estamos mantendo o foco na rentabilidade e na disciplina operacional de nossa equipe, sem perder a qualidade em nossa prestação de serviços. Nosso churn, fechamento de operações no período, encontra-se dentro da média, o que mostra nossa resiliência. Na página seguinte, vamos falar de nossa expansão de operações e vagas. Com o closing da Azul Digital feita agora no mês de abril, adicionamos mais 8 cidades em nosso portfólio de serviços de Zona Azul. E com o contrato assinado para a gestão de mais de 11 aeroportos, teremos sob nossa administração um total de 460 mil vagas. Isso mostra que, com a recuperação da nossa receita pós-pandemia, estamos não só focados na disciplina operacional, mas também crescendo e nos posicionando como o maior player do setor. Indo para a página 11, novamente mostramos um forte crescimento em nossa receita líquida em todos os segmentos do nosso negócio. Acho que todos que estão nos escutando já perceberam que o trânsito voltou e a rotina já está quase igual ao período pré-pandemia. Estamos bem surpresos com o movimento em shopping centers, arenas, universidades e edifícios comerciais sob nossa gestão. Faturamos 244 milhões em um trimestre sazonalmente mais fraco, crescimento de 47% em comparação ao primeiro trimestre de 2021. Estamos felizes de ver nossa receita voltando forte, nos dando muita confiança para o ano. Na página 12, apresentamos nosso lucro bruto caixa contábil para IFRS 16 e IFRIC 12. Como de costume, demonstramos claramente nossa margem sem impactos contábeis. Nesse slide, vocês podem observar nosso forte crescimento da margem. Saímos de 19 para mais de 55 milhões de reais, expressivo 185% de crescimento contra o último trimestre de 2021. Estamos recuperando nossa receita e margem trimestre a trimestre, ponto importante que temos enfatizado bastante com nossos investidores e credores. Com a forte recuperação da nossa receita, somado pela gestão eficiente dos custos, mais a maturação da concessão da Zona Azul de São Paulo, estamos não só confiantes, mas também já vendo nosso aumento de margem. Agora, na página 13, demonstramos nosso EBITDA pré-IFRS 16 e IFRIC 12. Com nossa recuperação da receita e crescimento da nossa margem, assim como já mostramos no final de 2021, voltamos de maneira consistente ao EBITDA positivo. Trimestres difíceis de geração negativa ficaram para trás em definitivo. Não sendo repetitivo do que falei no último call, viramos completamente a página e entramos em um novo ciclo de crescimento da companhia. Na página 14, demonstramos nosso FFO, mais um indicador que estamos recuperando. Após trimestre a trimestre com FFO negativo devido à pandemia, conseguimos nesse primeiro trimestre que nosso FFO fosse positivo. Ainda sofremos com impacto direto sobre nossa alta alavancagem financeira. Estamos focados nesse ano na redução da nossa dívida líquida, como a gente vem falando em todos os nossos calls de resultado. E com a recuperação acentuada da nossa receita, estamos confiantes que nosso FFO irá melhorar significativamente. Na página 15, vamos falar do nosso prejuízo financeiro no período. Melhoramos 33% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Nosso prejuízo, assim como o FFO, sofre impacto direto sobre nossa alta alavancagem financeira. Apesar da nossa recuperação, algumas operações, em especial alguns aeroportos, ainda não são o suficiente para pagar a depreciação e amortização sobre os investimentos feitos no passado. Mas como demonstramos no slide, estamos trimestre a trimestre melhorando mais esse indicador da companhia. Avançando agora para a página 16, apresentamos nosso fluxo de caixa no trimestre. Começamos o ano com 119 milhões em caixa. Tivemos um fluxo operacional positivo de 33,6 milhões de reais. Investimentos em CapEx de 14 milhões e meio, aproveitando oportunidades pontuais para o crescimento da companhia. Amortização de dívidas bancárias e pagamento de juros totalizaram mais de 78 milhões de reais. Priorizamos esse trimestre a amortização de dívidas de curto prazo, com foco em reduzir nossa dívida bruta. Assim, fechamos março com 60 milhões e meio de reais em nosso caixa. Na página 17, demonstramos nossa redução de dívida líquida em relação ao primeiro trimestre de 2021. Fechamos março com 757,4 milhões de reais. Nossa dívida bancária bruta caiu de 962 milhões para 800 milhões. Como podem observar, ainda temos uma forte pressão de amortização de caixa no curto prazo, mas não muito diferente do que mostramos nos últimos trimestres. Com nossa forte recuperação, melhora significativa em nossa geração de caixa, retomada e crescimento de nossa margem, continuamos confiantes que nossa gestão demonstrada ao longo do tempo e a credibilidade que temos com os nossos credores e a confiança dos nossos acionistas, iremos sem sobressaltos amortizar e renegociar parte das dívidas, mantendo assim o foco em nosso crescimento e rentabilidade. Assim termino minha participação nesse call de resultados. Obrigado a todos por nos acompanhar e confiantes que a cada trimestre daqui para a frente iremos trazer significativas melhoras em nossos números. Agora passo de volta a apresentação para o Dego. Grande abraço a todos.
Muito obrigado, Emílio. Seguindo aqui a nossa agenda do dia, no seu item 3, na página 19, vamos falar sobre a atualização da agenda Estapar ESG Access. Definimos que 100% da companhia terão metas atreladas à implementação da Agenda Estapar ESG. Isso é muito importante para ter segurança que toda a companhia esteja comprometida com o sucesso dessa agenda. Assim como criamos, dentro do Comitê de Gente e Gestão, uma agenda específica de sustentabilidade, onde passa a se chamar agora Comitê de Gente, Gestão e Sustentabilidade, que tem o acompanhamento constante do Conselho de Administração da companhia. E, por fim, foram criados 4 grupos de trabalho multidisciplinares com o objetivo de implementar e divulgar diversas das iniciativas que compõem esse importante plano de ESG da companhia. Chegando ao final da nossa apresentação, para considerações finais, na página 21. O nosso faturamento e geração de caixa vem crescendo constantemente. O retorno da mobilidade ele vem ocorrendo numa velocidade superior ao esperado, assim como a crescente demanda por vagas em nossas operações e maturação dos novos negócios já contratados nos últimos anos e trimestres. Isso tudo consolida a tendência do crescimento da receita líquida e da geração de caixa nos próximos meses. A disciplina financeira, com foco na redução da alavancagem e no alongamento de compromissos a vencer no curto prazo, seguem como uma prioridade da companhia. Temos a certeza que equalizaremos de forma sustentável a estrutura de capital ao longo dos próximos trimestres. Concluímos em 1º de abril deste ano a aquisição da Azul Digital. Isso é um importante passo para a companhia, onde fortalecerá ainda mais as vantagens competitivas no nosso core business, além de multiplicar as oportunidades e novos horizontes de crescimento. O processo de integração já se iniciou e o desenvolvimento de novas funcionalidades dos nossos aplicativos e da nossa plataforma digital seguem em ritmo acelerado. Como falado anteriormente, o TMSG na companhia é algo muito sério, sendo acompanhado constantemente pelo Comitê de Gente, Gestão e Sustentabilidade e o Conselho de Administração, assim como 100% dos funcionários da companhia têm metas atreladas ao sucesso da implementação desta importante agenda. Agradeço a presença de todos que estão participando dessa conferência e abrimos agora para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem da senhora Renata Cabral, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a desalavancagem da empresa. A gente viu aí um resultado mais forte, né? A gente já tinha visto nos números operacionais uma recuperação muito interessante. E vocês comentaram hoje sobre que estão trabalhando, né, para continuar a diminuir o nível de alavancagem da empresa. Eu queria saber das principais iniciativas que vocês contemplam e se isso inclui também a venda de ativos e se teria alguma conversa já em andamento. Obrigada.
Olá, Renata. Era um prazer falar com você. É o André Udega, CEO da Estapar. Eu vou passar essa pergunta aqui para o Emílio responder. Só começando dizendo que estamos muito satisfeitos com os resultados do trimestre e isso é um sucesso aqui de um trabalho de todo o time da Estapar, que a gente está muito otimista para o que vem pela frente. Em relação à desalavancagem, que é a tua primeira pergunta, que eu vou na sequência passar para o Emílio, isso aqui é, sem dúvida, algo muito importante. O aumento da taxa de juros penaliza demais qualquer tipo de endividamento, então a gente está imbuído de reduzir essa alavancagem, como a gente demonstrou que isso já vem ocorrendo. Emílio, por favor, pode continuar com a resposta.
Fernanda, tudo bom? Bom falar com todos vocês novamente. É o nosso objetivo, sim, reduzir a nossa dívida bruta, né? Consequentemente, essa dívida líquida baixar por causa da taxa da Selic e desalavancar a companhia. A gente veio, como a gente demonstrou, só nesse primeiro trimestre, nós pagamos quase 50 milhões de dívida, estava dentro do nosso planejamento. Já temos uma operação aprovada que deve ser concretizada agora em maio de 90 milhões de reais, tá? Ao total, 20 milhões já foi em abril e agora mais 70 em maio. Vamos pagar as dívidas vincendas, nosso interesse, e já estamos negociando a rolar mais dívidas, tá? Mais para frente, ou seja... dado ao cenário que a gente vem apresentando, melhora de receita, melhora da rentabilidade da companhia, geração de caixa, fica mais fácil renegociar as dívidas, né? E a gente veio fazendo tudo isso ao longo do tempo e talvez não tenha muita dificuldade daqui para frente. Assim como estamos vendo, planejando a venda de alguns ativos que estão no nosso balanço, tá? Não ativos relacionados ao nosso core business, mas são ativos que estão pendurados há muitos anos com a gente, já estamos em processo, o que vai dar mais liquidez para a companhia, seguindo esse nosso objetivo. Tá? Então, o trend é muito positivo para a companhia, passamos, né, aquela dificuldade que a gente viu nos últimos 2 anos de pandemia, agora acho que fica muito mais fácil com essa retomada, estamos super confiantes para ter um excelente ano. Obrigado, Fernando.
Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Posso fazer a segunda pergunta?
Sim, pode seguir.
Alô? Ah, tá bom. Vendo, né, a recuperação que teve aí no trimestre, vocês poderiam salientar um pouco como cada setor de atividade que vocês estão está se recuperando e perspectivas aí para 2022?
Vamos lá, Renata. Eu posso falar bem, bem high level esse tema. A gente teve uma super grata surpresa no segmento de edifícios comerciais, que é um que a gente achava que teria uma recuperação um pouco mais lenta, por toda a questão de home office e etc. E a gente se surpreendeu bastante positivamente, ou seja, há um retorno substancial para os escritórios e também um aumento de volume dos carros em comparação ao que tínhamos aí no passado. Aeroportos, que também era um setor que também ficou bastante impactado, a gente viu aí um primeiro quarter, ali principalmente no período de férias, que sazonalmente ele é forte, recuperando também um pouco acima aí do que esperávamos. Deve aí estar algo como 15% abaixo do que era o setor de aeroportos ainda, então temos espaço para recuperar. E outros setores dentro do estacionamento, a gente vê aí que estão bastante já em nível, praticamente em níveis pré-pandemia ou acima, como, por exemplo, operações de zona azul em geral, né, no interior, principalmente, que a gente tem, operações de hospitais, operações de arenas agora que abriu, conforme veio abrindo, não no trimestre, a gente percebe um volume assustadoramente positivo no sentido de como está voltando o volume no entretenimento, né, e lazer. Enfim, e shopping centers também a gente vê aí um retorno bastante forte a níveis pré-Covid ou superior, dentro do nosso mix, tá? Dentro do mix que a gente tem. Lembrando que o mix da Estapar, ele é nacional, então, eventualmente, o recorte de um setor ou de uma companhia ou outra pode ser diferente do nosso. Mas, de forma geral, Renata, todos os setores estão se recuperando muito bem.
Legal, obrigada aí pelo overview e bom dia para vocês, gente.
Bom dia, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom dia, pessoal, aqui é o Daniel. Recebemos uma pergunta do senhor Alex Furtado pelo webcast. Ele pergunta, bom dia a todos. Vocês entendem que a tendência de crescimento de faturamento e geração de caixa, EBITDA, FFO, seguirá nos próximos trimestres e como?
Obrigado pela pergunta, obrigado, Daniel. Obrigado, Alex. Sim, como a gente demonstrou na apresentação, sazonalmente, a sazonalidade histórica da companhia do primeiro quarter, ela é a menor, ela é a mais fraca. Então, naturalmente, pela sazonalidade, a gente deve ter, já deveria ter naturalmente um bom efeito para os próximos quarters, assim como a gente acredita que ainda tenha espaço, como eu mencionei, em determinados segmentos que ainda não atingiram o pré-Covid. A gente já percebe no mês de abril e também agora no início de maio que eles vêm, continuam numa tendência de recuperação. Tá? Então, dito isso, a gente é, assim, bastante otimista para os próximos quarters.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Iasi para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Bom, primeiro eu gostaria novamente de agradecer a todos os funcionários da companhia. Eu acho que a gente teve aí, nos últimos 2 anos, uma série de obstáculos. O nosso setor é um setor considerado, inclusive pela lei, foi considerado ao longo da Covid, como um setor fundamental, Então, o nosso time não parou, foi incansável. E agora a gente está colhendo os frutos do trabalho que a gente fez ao longo desse longo e tenebroso, eu diria, inverno que tivemos, né? Então, que foi a Covid, muito triste. E agora isso ficou para trás, a gente percebe que a gente está muito mais próximo do velho normal, aquele normal que eu acredito que a maioria das pessoas sonha, e os números da companhia refletem isso. Muito otimista, como eu falei anteriormente, pela tendência de continuar a crescer nos próximos quarters. Então, isso nos dá aqui bastante segurança que teremos um ano bastante bom. Em relação à desalavancagem, também exaustivamente falado, seguimos essa tendência de desalavancagem da companhia. É algo que, para nós, é muito importante, muito sério, e que vai seguir nessa tendência de desalavancar. A aquisição da Azul Digital, que se concluiu em 1º de abril, para nós é vital para abrir novas frentes na companhia, novas avenidas de crescimento, e em breve a gente vai estar chamando o mercado para contar um pouco mais sobre alguns detalhes dessa nova iniciativa tão importante para a companhia e para o nosso processo de digitalização. Termino aqui, então, agradecendo a todos que estiveram presentes e em breve nos vemos novamente. Um abraço.
A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.